Temporada de férias 2021-2022, episódio de número 2, Birdwatching e Economia no Terraço Cast de número 291. A vinheta inicial, vamos falar aqui sobre Birdwatching, você vai saber o que é isso, mas para ficar fácil, para começar bastante amigável, é o canto do BenTV, dificilmente você não identificou.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio da temporada de férias 21-22. Uma pergunta que pode ser meio estranha. O que birdwatching, que é aquele hobby ou profissão de observação, catalogação de pássaros, tem a ver com economia? Com o nosso convidado de hoje, nós vamos entender mais sobre isso. Vou deixar que ele se apresente. Fala, Bruno, tudo bem?
Alô, alô, vem aqui um maluco falar de economia e observação de aves. Não sei quem é mais maluco, eu que topei esse desafio ou o nosso querido Caio Augusto, daqui do Terraço Econômico, que me propôs esse desafio. É um prazer imenso estar aqui, sou grande fã do trabalho de vocês, sempre trazendo informações mais do que úteis para um tema que é tão necessário que as pessoas entendam melhor aqui no nosso país, que é a economia. Eu tenho certeza que no episódio de hoje vocês ficarão surpreendidos como é possível fazer essa interface entre economia e observação de aves. Fica ligado.
Maravilha! Vamos para cima então, vamos começar. Vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Observação de aves, para quem não conhece, como é que você definiria?
Bom, antes de definir o que é observação de aves, deixa eu contar um pouquinho como é que um economista chegou nesse hobby. Muito antes de pensar em fazer economia, eu era um ambientalista jovem, pré-adolescente, e totalmente idealista, até que uma professora minha de biologia na escola me provocou e disse o seguinte: olha, se você é essa professora de Edu Simas, faço questão de homenageá-la aqui. Disse: olha, se você é tão preocupado com essas questões e você vejo aqui que você gosta de negócios, etc., por que que você não olha essa nova temática? E naquela época já estava quente, mas ela não quis dizer exatamente o desenvolvimento sustentável tradicional, que são, né, os pilares social, ambiental, econômico, mas entender por outra ótica, se é que existe um problema ambiental que está causando ela. Não seria mais inteligente deixar as ciências naturais nos dizerem quais são os problemas e a gente entender o que está causando o problema pela ótica das atividades do ser humano? E aí foi que eu tive o estalo. Então, peraí, se eu tenho uma paixão tão grande por isso, deixa eu estudar primeiro como é que o ser humano organiza a sua casa, economia, para ver como é que eu posso ter um impacto maior em reduzir nossos impactos ambientais. Eu não queria ser o Don Quixote, né, travando uma batalha, né, contra o moinho de vento. E já logo no meu primeiro estágio no mercado financeiro, aqui na Feeds Asset, aqui no Rio de Janeiro, o meu primeiro chefe, que foi o Miguel Pires Gonçalves, colocou na minha cabeça também, e aí já tinha começado a faculdade de economia na PUC-Rio, implantou essa ideia de uma forma ainda mais profunda, que é: olha, se você quiser mudar o sistema, muitas vezes é melhor você trabalhar de dentro para fora dele. Bom, fui fazer economia na PUC-Rio. Uma grande vantagem da PUC é o campus, né? As disciplinas, a maior parte delas, são lecionadas no próprio campus da PUC-Rio. E logo durante a minha graduação, eles introduziram os domínios adicionais, que é mais ou menos equivalente aos minors das universidades americanas. Então eu puxei eletiva de tudo que você pode imaginar para terminar o curso de economia com um minor em questões ambientais. Mas isso foi uma loucura danada, porque eu chegava a matar as aulas de economia para fazer, né, as adicionais no departamento de geografia, etc. Foi uma experiência fantástica, atrasou pra caramba a minha graduação, mas mais do que valeu a pena. Durante o curso de economia, eu tive o imenso prazer de ficar amigo, inclusive do nosso querido Sérgio Besserman Viana, presidente do IBGE, um economista super renovado, figuraça. Acho que o humor corre na família, né? Pra quem não sabe, ele é irmão do Bussunda. E ele me ajudou mais do que ninguém a entender melhor como que a economia é um grande caminho, o estudo da economia é um grande caminho para a gente entender como será possível, né, sair de uma visão idealista da transformação necessária para uma economia mais sustentável e entender melhor as mudanças que precisam ser feitas. O Sérgio Besserman, ele é birdwatcher e ele me contou uma história muito interessante. Na metade do século passado, foram os birdwatchers nos Estados Unidos um grupo que teve um papel muito importante em entender a escala do problema ambiental no mundo. Porque, e aqui chegando já na definição do birdwatching, ao anotar a quantidade e as espécies observadas em determinado local em determinada época do ano, né? Existe uma sazonalidade, especialmente no hemisfério norte, por causa das migrações, conseguiram entender, olha, tal espécie está em declínio acelerado aqui, e isso, por que está acontecendo isso? E a partir dessa questão, não foi obviamente só por isso, mas essa constatação, o que a gente hoje chama de ciência cidadã, foi fundamental para entender que os problemas ambientais não eram mais regionais, mas eles já estavam ocorrendo numa escala global. Então, finalmente, o que é observação de aves? Olha, fora o foco em aves, hoje ela é uma atividade das mais heterogêneas do mundo. Porque tem desde o birdwatcher puramente interessado em ciência, por exemplo, captura aves para anilhar, botar aquela argola nas patinhas, depois monitorar para onde elas migram, as populações, os ninhos, tudo mais para entender a dinâmica da ecologia das aves, de certa forma praticam birdwatching. Tem também aqueles que andam puramente por prazer, como hobby, quase como uma terapia, vão passear em parques e trilhas e levam seus binóculos e tem um desafio de anotar as espécies que observam. É quase que um desafio pessoal e também uma oportunidade de fazer networking, de encontrar pessoas, nada muito diferente do que é jogar golfe, talvez, por exemplo. Tem também os birdwatchers que são super competitivos, né? Imagina o seguinte, é o Pokémon Go raiz. O Pokémon Go no jogo virtual é o birdwatching Nutella, uma brincadeira que o pessoal do birdwatching às vezes faz. E fica ultra competitivo, né? E tem uma coisa da ética interessante, que existe uma confiança muito grande nas competições de birdwatching, na lista produzida por times ou indivíduos que estão competindo. Vamos supor que a competição seja por maior número de observações em um dado local, em um tempo limitado, e o resultado é dado completamente com base na confiança, o que é algo super curioso. E também tem os birdwatchers que são mais fotógrafos, como eu. Eu não estou muito preocupado na minha atividade em observar a maior quantidade de espécies possíveis, mas eu, claro que eu adoro, né, encontrar algo raro ou ir atrás de algo raro, mas a minha paixão é muito mais pela estética. E foi assim que eu comecei nessa atividade do birdwatching. Foi ao observar um passarinho chamado tangará. Se você puder, tiver a oportunidade, dá um Google aí, você vai encontrar as fotos, né, rapidamente. Bicho absolutamente fantástico, um corpo azul, as asas são pretas, a cabeça é preta, mas tem um topete vermelho. E na época do acasalamento, eles fazem uma dancinha coreografada, que até foi material do BBC Earth. É uma das superproduções de documentários de natureza que a gente tem. Os melhores do mundo. É um bichinho super brasileiro, exclusivo da nossa Mata Atlântica. Ocorre também na Mata Atlântica da Argentina. Mas é uma ave absolutamente fantástica. Então foi ali, por meio da estética, por meio de, do incentivo que eu recebi do economista Sérgio Besserman, que é um observador de aves, participa aqui do Clube de Observadores do Rio de Janeiro, observa demais no Jardim Botânico, que aliás é um lugar que eu super recomendo aqui do Rio, para observação de aves e outras atividades, é claro. É, bom, aí que começou a paixão. Então, birdwatching é uma atividade super heterogênea, que vai desde a ciência, à ciência cidadã, à observação por puro prazer, ao networking e aos fotógrafos de natureza. É, essa é a definição de birdwatching que eu prefiro hoje.
Muito provavelmente você que entrou aqui achando que o Terraço estava ficando doido em misturar observação de aves com economia, entendeu uma coisa interessante. A economia, que é o estudo das relações sociais existentes, vai muito além daquele cara de terno e gravata que fala no jornal sobre PIB, juros, inflação e dólar. As relações observadas abrangem áreas tão amplas quanto o meio ambiente e como nós o afetamos com a nossa pegada ecológica. E, de fato, outra coisa muito interessante dita que eu concordo em gênero, número e grau. Você só consegue mudar alguma coisa se entender como ela funciona. Vale para economia, vale para ambientalismo, vale para política e vale para a vida. Vamos, então, para o segundo assunto do episódio de hoje. Economia e pássaros. Se você pudesse fazer uma analogia entre as duas coisas, qual seria?
Mais cedo eu comentei como que eu resolvi, né, estudar economia por causa das minhas paixões ambientais. Algo que pode parecer um paradoxo para muita gente, mas eu acho que consegui explicar por que absolutamente não é. E aí eu lembrei de uma coisa engraçada, né? É, talvez o fotógrafo mais conhecido de natureza no Brasil, o Sebastião Salgado, ele é economista. E da minha turma de economia, eu virei fotógrafo, mesmo como hobby, e tenho um colega de classe, que é o Renan Olivetti, grande amigo, que ele virou fotógrafo como profissão. Eu não sei o que, que tem nos economistas, talvez seja o nosso fascínio, né, por como o mundo realmente funciona e o comportamento das pessoas que produz fotógrafos sensíveis. Talvez o sucesso venha da sensibilidade que a gente consegue passar por meio das fotos, tanto no ponto de vista do comportamento humano, que o Salgado faz muito bem, e talvez pelo mundo natural como uma busca por uma coluna da economia que por muito tempo foi esquecida na teoria. Mas, enfim, de que adianta a gente desenvolver o mundo sem ter um mundo para viver, certo? Então, não sei se é isso que estimula. Mas, enfim, apenas uma curiosidade. Falando sobre economia e observação de aves, eu trouxe aqui alguns dados interessantes, né? Eu não sabia que era uma atividade que gerava tanta renda, que movia tanto assim a economia. E eu fui aprender isso no meu mestrado. Eu fui para os Estados Unidos, eu me formei em gestão da sustentabilidade, né, Sustainability Management, pela Columbia. Fiquei lá 5 anos e lá o meu hobby ganhou uma dimensão completamente diferente porque eu achei a minha turma, né? É, segundo o US Fish and Wildlife Services, são mais de 45 milhões de americanos que se consideram birdwatchers. Trouxe mais um dado aqui. A revista Travel, né, esse ano, estimou que a atividade de birdwatching movimenta cerca de 41 bilhões por ano na economia americana. Mas como, né, se é só observar passarinho? Primeiro, a venda de materiais como binóculos e câmeras, etc., que eu nem acho que é a parte mais importante. Segundo, a contratação de guias de turismo ou de especialistas mesmo nas aves daqueles locais. É, e provavelmente o mais importante, o turismo que isso gera. Então é uma fonte de renda muito interessante para um público que paga muito bem, porque ele tem um desejo, né, uma vontade de fazer aquilo, às vezes muito maior do que outros tipos de turismo, e tem um potencial enorme de estimular economias regionais por meio de atividades até então pouco exploradas. E aqui no Brasil, isso já começou a pegar, porém de uma forma muito menor ainda, é embrionária, porém com uma diferença em relação ao mercado americano muito interessante. Não sei se é porque o Brasil é o país do samba e carnaval e a capital foi o Rio de Janeiro e a gente preza bastante pela estética. Olha eu dizendo aqui que eu comecei no birdwatching pela estética e pela fotografia, mas a gente tem muito mais fotógrafos de aves aqui do que observadores de aves puros. Talvez é por isso que a gente tem no Brasil o maior portal de observação de aves do mundo, que é o WikiAves. Wiki como Wikipedia, WikiAves. Se você gostou do tema que a gente está abordando hoje aqui, sugiro fortemente que visite. Já convenci muita gente a se tornar birdwatching, tentando identificar o que ocorre no quintal por meio do WikiAves. E aqui no Brasil a gente tem exemplos fantásticos de pessoas que tentaram o turismo, por exemplo, em lugares de Mata Atlântica, fantástico, com cachoeiras absolutamente assim, de imagens bíblicas, e falharam, foram à falência miseravelmente, até que por acaso um cientista esteve lá observando a fauna e flora local e falou: caramba, eu sabia aqui que na sua propriedade parece ser um dos hotspots mundiais de aves, e sugeriu que mudassem o foco da pousada para o birdwatching, e hoje a família vive exclusivamente disso. É um caso real da Trilha dos Tucanos em Tapiraí, no sudeste de São Paulo. Recomendo fortemente a Trilha dos Tucanos se você gosta dessa atividade. E por aí vai, são guias que se transformaram de madeireiros para guias de natureza, caçadores que se transformaram em guias de observação de aves, porque o conhecimento que você adquire ao caçar não é muito diferente de entender o comportamento das aves para ir atrás delas para observar ou fotografar. E é esse tipo de transformação que eu acredito. Uma transformação que vem por meio de atividades econômicas sustentáveis, não no sentido da economia sustentável, mas no sentido de sustentáveis no tempo, né? Portanto, eu acho que o birdwatching tem sim o potencial. Se a gente chegar a uma fração do que é o mercado americano, e o Brasil é o segundo país maior número de espécies de aves no mundo, basta uma pequena melhora da infraestrutura, uma pequena melhora do ponto de vista de educação para treinar mais guias e pousadas e mover essa economia, que a gente tem um potencial enorme de gerar renda e de transformar atividades que hoje fazem mal para a natureza em atividades que tornam cada vez mais e mais pessoas em defensoras dos meios naturais.
Campos específicos e que parecem muito de nicho movimentam mercados mais do que se imagina à primeira vista. Saber, por exemplo, que basicamente um sexto de todos os americanos se consideram birdwatchers e que isso movimenta um mercado de mais de 40 bilhões de dólares lá nos Estados Unidos faz pensar um tanto. E certamente ter o maior portal do tema no mundo significa que essa atividade não está parada, mas sim conquistando cada vez mais adeptos por aqui. E claro, não falamos apenas de faturamento aqui, mas também da movimentação do interior do país e de áreas mais focadas em uma realidade ambientalmente responsável, o que também é muito positivo e revolucionário. A economia pode sim ajudar o meio ambiente, por mais que, como o Bruno tenha falado, à primeira vista isso possa parecer um paradoxo. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Para você, Bruno, qual é a importância da pessoa ter um hobby, alguma coisa que tenha zero conexão com o que ela faz para viver?
Antes de entrar aqui, né, no assunto de qual é a importância de se ter um hobby, deixa eu fazer um jabá. Comentei aqui que eu sou muito mais um fotógrafo de aves do que um birdwatching puro. É uma historinha engraçada, né, de como isso começou. No começo eu fotografava mais para depois ter o registro e entrar no WikiAves, por exemplo, ou pegar um livro, um guia de bolso, para, né, com uma curiosidade buscar qual era aquela espécie. E depois, né, por meio do estímulo de muita gente, eu decidi divulgar as fotos e criei um perfil no Instagram muito engraçado, inicialmente porque eu apelidei ele de BBB, Bruno Bonnie Birds. Por que BBB? Bom, o meu irmão é o Boninho, o diretor do Big Brother. E no meu perfil original, eu cansei de ter gente, né? Toda vez que tem a época de inscrição pro BBB, é um inferno. Me pedindo, pelo amor de Deus, envia minha inscrição pro Boninho, arruma uma reunião com o Boninho. O que eu devo fazer pra minha inscrição ter maior probabilidade de entrar pro Big Brother? Já até escrevi uma newsletter na época que eu tocava o marketing da Eleven Financial, brincando sobre a economia de entrar pro BBB. Então eu passei a brincar com essas pessoas. Falei, claro que eu posso te ajudar. Entra lá no meu perfil BBB. Mal sabiam elas que cairiam no perfil de observação de aves, o Bruno Bonnie Birds, no Instagram, @BrunoBonnieBirds. E assim eu gerava mais seguidores. As pessoas ficavam, o que é muito interessante. Espero que isso seja testemunha para a qualidade das fotos. Então por que manter um hobby? Eu acho que eu consegui explicar ao longo do podcast aqui que é sim totalmente conectado. Não é com a minha área de atuação profissional. Mas eu acho que, independente de ser conectado ou não, a manutenção do hobby, para mim, é uma questão de sanidade mental. Puramente isso, né? Dizem que é corpo são, é mente sã, eu vou continuar. É corpo são, mente sã, trabalho são. Eu acho que... Eu não acredito que existe um hobby que não tem conexão com o que você faz para viver. Porque ele estar bem é fundamental para você fazer bem o que você faz. Então, fico por aqui com essa questão do hobby. Se você não tem um hobby, recomendo fortemente que busque um. E algo que te dê prazer realmente, sabe? Não precisa forçar a barra. Cozinhar, se você não tem talento para cozinhar. Um esporte que você sofra, não é, para evoluir. Tem que ser algo prazeroso, algo que descanse a cabeça. E mais do que tudo, que você perceba uma evolução, que seja um desafio gostoso e que crie um bom networking, né? Eu acho que o que nos mantém com a cabeça no lugar é sempre a constante referência em relação aos outros. Isso ajuda a gente a encontrar o nosso lugar, e encontrar o nosso lugar é um caminho que eu acho absolutamente fundamental para dar o porquê da vida, por que a gente faz o que a gente faz. E sair do dia a dia do escritório, sair do dia a dia do trabalho, expandir os horizontes é fundamental para isso. E os hobbies, quando bem feitos, eles servem como uma ferramenta fantástica para isso.
No fundo, eu não consigo discordar da sua visão. Até porque, pode parecer uma loucura, mas quando a gente foca muito no aspecto quero ter um hobby que não tenha nada a ver com o que eu faço para viver, é que a gente acaba caindo direto no isso me lembra do que eu faço para viver. Se é algo que relaxa a cabeça, que te faz começar de novo, recarregar as baterias, independente de ter proximidade ou não com o que você faz para viver, faz diferença. Além de trabalhar, também tem que existir a vida. O ócio e os negócios andam muito bem, caso sejam bem administrados. Muito obrigado, Bruno, meu querido. Muito obrigado por ter participado desse episódio. E as portas ficam abertas aí para participações futuras.
Fico por aqui. Caio, muitíssimo obrigado pelo convite. Espero que o resultado ficou a par da sua expectativa. Mais um jabá, não esqueça de seguir o BBB, o Bruno Bonnie Birds, e tente a atividade do birdwatching. Já convenci um monte de gente que ria de mim e hoje fala, caramba, estou me divertindo demais com isso. Comece pelas aves que ocorrem na janela do seu escritório, no seu quintal, no caminho para o trabalho. Tenta identificar, pode até ser pela memória. É um bicho de cortal, de tamanho médio, tem um risco na asa, quais são as cores, e às vezes isso é mais do que suficiente para identificar. Não precisa, no primeiro momento, investir num livro, num guia. Entra lá no Wikiaves, é 100% gratuito, o maior portal de observadores de aves do mundo, ajuda pra caramba na identificação. Você pode, inclusive, filtrar por local, etc. E você vai perceber que não tem nada a ver com aquela imagem do nerd verde, de binóculo ou de atividade de aposentado, que é outro estigma, né, que observador de aves carrega. Pelo contrário, é um desafio gostoso que eu acho que o sentimento mais próximo que eu posso fazer é como se fosse o prazer de um colecionador. Se na sua infância você colecionava tampinha, figurinha, talvez você colecione algo como adulto, uma moeda, dinheiro, dos mais variados países, ou até livros, etc. Atividade de birdwatching não é muito diferente disso. Você expandir as espécies que você observou, a cada vez que você expande o seu universo de espécies já observadas, fica mais e mais difícil, porque você precisa entrar nas mais raras, e esse desafio é um desafio gostoso, que tira a cabeça do dia a dia, é altamente relaxante, estimulante, e você vai conhecer gente fantástica. Descobri outro dia que o secretário do Tesouro americano, o Henry Paulson, é um super birdwatcher, inclusive viaja para o Brasil com certa frequência para praticar essa atividade aqui. Então é isso, divirta-se e não esqueça de seguir o Bruno Bonnie Birds, BBB. Fui, tchau!
É isso aí, pessoal. Bora seguir lá o Bruno Bonnie Birds, hein? Também conhecido como o BBB dos pássaros. Por hoje é isso, galera. Encontre o Terraço em todo canto olhando o Linktree que está na descrição desse episódio. Traz mais gente para ouvir também e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.